Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Novo Testamento. Estamos a analisar de novo um pequeno livro da Bíblia. E realmente este pequeno livro não deixa de ser extremamente relevante para cada um de nós. É um livro notável. Nós temos realmente olhado para estes pequenos livros das Escrituras. Muitas vezes têm sido ignorados, quer por líderes espirituais, pastores, padres, que não têm dado o devido valor a estes livros das Escrituras, mas realmente temos notado que eles têm sido como uma mina de ouro para cada um de nós. Têm um precioso conteúdo onde nós realmente tiramos ensinamentos extremamente práticos para a nossa vida. E realmente este livro de Judas, que nós encontramos mesmo antes do livro de Apocalipse, lá bem pertinho do final da nossa Bíblia, pertinho do final do Novo Testamento, é um destes livros. Tem um conteúdo tremendo e efetivamente nós vamos ver e analisá-lo com algum cuidado, pormenor, vamos ver verso após verso, porque é um pequeno livro, mas realmente com um conteúdo interessantíssimo. Há coisas que nós vamos encontrar neste livro que não encontramos em mais lado nenhum das Escrituras. E, no entanto, é necessário, então, analisarmos com calma, vermos bem o texto bíblico e retirar as lições que ele tem para cada um de nós. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer aquilo que já é meu hábito, que é uma pequena introdução a este livro. Primeiro vamos falar quem é, afinal de contas, o autor. O livro intitula-se de Judas, mas eu quero esclarecer que isto não é aquilo que andou a circular por aí há algum tempo atrás, que era o Evangelho segundo Judas, Iscariotes, não tem nada a ver com esse Judas. Porque a Bíblia fala, efetivamente, de mais outros Judas. A Bíblia, pelo menos, apresenta três outras personagens com este nome. Temos o Judas Iscariotes, que nós bem conhecemos, que foi o discípulo que traiu Jesus Cristo. Temos um outro Judas, que é irmão de Tiago, que é este aqui que se apresenta no nosso livro que nós estamos a analisar. E, realmente, este Tiago é o mesmo autor que escreve o livro de Tiago que nós encontramos nas Escrituras também, na Bíblia Sagrada. Então, eles são irmãos e, ao mesmo tempo, nós entendemos, e eu agora sei que vou lançar aqui uma bomba para o meio dos nossos ouvintes, sabemos pelas Escrituras que este Judas e este Tiago são irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que a maioria de nós vamos dizer, mas como é que chegam a esta conclusão? Onde é que vão tirar esta ideia? Eu, em primeiro lugar, antes de levantar grandes polémicas, eu gostaria de olhar o que a Bíblia diz sobre este assunto. Mais uma vez, vocês já me conhecem e sabem perfeitamente que eu gosto de fundamentar aquilo que eu afirmo nas Escrituras. Eu sei que há muitas tradições, eu sei que há muitas explicações, mas eu, para mim, vocês já sabem que o que é importante é aquilo que a Bíblia diz. E vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre este assunto. Então, eu estou a dizer que Judas e Tiago, que nós encontramos os seus livros no Novo Testamento, por um lado, eles próprios se intitulam como irmãos, e eu estou a dizer que eles também pertencem à família de Jesus Cristo, sendo irmãos, filho de José e filho de Maria. Nós encontramos esta afirmação em Mateus, capítulo 13, verso 55. Se você tiver a sua Bíblia à mão, eu recomendava que a pudesse abrir para, efetivamente, ler comigo este texto, para não ficar com a ideia de que sou eu, Paulo Chaveiro, que estou a trazer agora aqui uma grande novidade. A Bíblia, efetivamente, fala deste assunto. Mateus, capítulo 13, verso 55, diz assim: "Não é este o filho do carpinteiro", portanto, referindo-se a Jesus, "não se chama sua mãe Maria e seus irmãos", vejam bem agora aqui os irmãos, "Tiago, José, Simão e Judas. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhes vem, pois, tudo isto?" Isto era uma afirmação que a população fazia acerca de Jesus Cristo. Então temos aqui estes nomes, Tiago e Judas, que aparecem como sendo irmãos de Jesus Cristo. Nós sabemos que, de alguma forma, são meios irmãos, não é? Porque Jesus Cristo E Maria concebeu de uma forma virginal, portanto ela era virgem quando Jesus nasceu, não é filho de José, é só filho de Maria, isso estamos perfeitamente de acordo. Agora, neste sentido, Maria e José, de acordo com o ensino bíblico, Maria não ficou virgem para o resto da vida. A Bíblia não ensina isso, é uma tradição que foi passada muitas vezes por tradição oral, mas não tem fundamento nas Escrituras. Eu sei que muitas vezes nós temos tradições no nosso cristianismo, na nossa maneira de viver, que não têm fundamento nas Escrituras. E eu creio, e já me têm ouvido dizer isto com frequência, que eu creio que é necessário nós conformarmos as nossas crenças, a nossa vida, àquilo que as Escrituras dizem. Mais do que as nossas tradições, mais do que aquilo que nos foi passado, a nossa vida deve-se conformar àquilo que a Bíblia diz. E quando aquilo que eu acredito não está em conformidade com as Escrituras, eu creio, sinceramente, que eu preciso mudar aquilo que eu acredito e conformar aquilo que a Bíblia diz. Então nós temos aqui mais uma destas verdades que na nossa tradição cristã, em muitas comunidades, foi passada de uma forma não completa, não realista, quando a Bíblia efetivamente mostra que Jesus tinha mais irmãos. Eu sei que algumas pessoas interpretam que esta palavra irmãos pode significar também primos e etc. e preferem caminhar por aí, mas eu quero dizer que em nada Maria e José deixariam no fundo, ser servos de Deus se tivessem filhos. Em lado nenhum a Bíblia diz que ter filhos é pecado. Em lado nenhum a Bíblia diz que ter filhos ou ter relações sexuais entre o marido e a esposa é errado. E eu creio que este é um conceito, muitas vezes, que vem nas entrelinhas desta ideia de que Maria não teria tido relações com José, que não teria tido mais filhos com José. Sinceramente, não vejo qual o problema. Se Jesus, efetivamente, teve irmãos, como diz as Escrituras, qual o problema disto? É que a Bíblia fala do assunto. Se a Bíblia não falasse, nós poderíamos ficar aqui em argumentos a dizer, não, isto é uma questão de interpretação, é uma questão da história, é uma questão da tradição, uns acreditam assim, outros acreditam assado. Facto é que Mateus descreve a família de Jesus Cristo. E isto eu gostaria de deixar aqui bem claro, para que não continuemos com conjeturas e opiniões, porque as opiniões, no fundo, valem o que valem. Agora, a Bíblia é a palavra de Deus, e a essa nós temos que dar atenção, analisando, como nós já sabemos, sempre tendo em conta o contexto histórico, o contexto cultural, a análise textual, temos que avaliar, como é óbvio, sempre esses aspectos, para fazermos uma boa interpretação. Mas aqui então temos este Judas também, e nós já iremos falar um pouco mais acerca deste Judas, que é meio-irmão de Jesus Cristo, que é mais uma das personagens da Bíblia. E acreditamos que ele foi então o escritor desta carta que nós estamos a começar a analisar aqui na nossa Bíblia, no nosso Novo Testamento, lá no finalzinho do Novo Testamento. Depois temos mais um Judas. Portanto, já vimos o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, não é ele que escreve esta carta, porque ele enforcou-se, como é do conhecimento geral, depois de ter traído Jesus Cristo, e ele não foi nenhum mártir, como infelizmente andam a crer hoje em dia, através desse novo documento inventado, tentar dar uma imagem de que Judas Iscariotes, afinal de contas, foi uma vítima. Ele não foi vítima nenhuma. A Bíblia mostra claramente que ele traiu a Jesus Cristo, e isso não é nenhum argumento da Igreja Cristã para esconder seja o que for. Temos que ficar naquilo que a Bíblia diz, mais uma vez. E depois vemos aqui Judas, o irmão de Jesus Cristo, e agora temos aqui um outro Judas que a Bíblia fala, que é Judas Tadeu. Esse Judas é mencionado na Bíblia, em alguns casos, como não sendo Judas Iscariotes. Não aparece muitas vezes o nome dele, Judas Tadeu, aparece antes para distingui-lo do Judas Iscariotes. Aliás, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 22, diz exatamente isso, mostrando que este Judas é um outro Judas diferente daquele que era Judas Iscariotes. Diz assim o texto bíblico, disse-lhe Judas, não o Iscariotes. Então ele era identificado desta maneira. Porque Judas Iscariotes tinha uma posição relativamente importante e de destaque dentro da comunidade cristã, dentro dos 12 apóstolos, era ele o tesoureiro do grupo. Portanto, ele era bem identificado, era uma figura importante no grupo de discípulos, e Jesus, mais uma vez, queria dar uma oportunidade a Judas Iscariotes para ele se arrepender e mudar de atitude. Porque já nessa altura, a Bíblia mostra claramente que Judas Iscariotes era um ladrão. Ele desviava os fundos que eram arrecadados para o ministério, para servir de alimentação aos discípulos, para apoiar os pobres e etc. E Judas já aí nessa altura revelava o seu caráter. Isso é lições interessantes que nós poderíamos tirar, mas não vamos entrar por aí. Hoje não é a nossa reflexão, não é essa, não é sobre Judas Iscariotes. É só para dar aqui a introdução de quem então é este Judas. Nós encontramos também este Judas que, de alguma forma, é irmão de Tiago, e ele identifica-se no verso 1 da sua carta, portanto, Judas 1, verso 1, aliás, só existe um capítulo em Judas, verso 1 do livro de Judas, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. É interessante ver que o Tiago, que escreve o seu livro, também se identifica como servo de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. É interessante que Judas e Tiago seguem o mesmo padrão. Por um lado, aqui Judas acrescenta a ideia de que é irmão de Tiago, mas ambos se identificam como servos de Jesus Cristo, servos de Deus. E esta ideia de servos é muito diferente da ideia que nós temos hoje. A ideia, quando nós falamos de servos, pensamos em empregados. Esta palavra servos, no seu original, significa, traduzida literalmente, seria escravos. Ou seja, Judas e Tiago estão perfeitamente conscientes que Jesus, apesar de pertencer à família, apesar de ser filho de Maria, era quem ele na realidade dizia ser. Ele era o Verbo de Deus, feito carne, que habitou entre nós. E eles tomaram esta consciência só após a ressurreição de Jesus Cristo. Aliás, verificamos isso ao longo dos Evangelhos, que Jesus até tem uma frase um pouco chocante, quando vêm ter com ele e dizem: está lá fora os teus irmãos e a tua mãe. E ele diz: meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Vê-se que naquela altura os irmãos de Jesus, a família de Jesus, exceto Maria, que desde o início esteve solidária, podemos dizer assim, entendeu a missão de Jesus Cristo, por isso logo nas bodas de Canaã, que são descritas nos Evangelhos, vemos ela dizer aos servos: façam tudo o que ele mandar. Mandamento interessante este. Se nós obedecêssemos a este mandamento de Maria, a nossa vida seria muito diferente. Se nós obedecêssemos a esta palavra, façam tudo o que Jesus mandar, se nós obedecêssemos a tudo o que Jesus manda, realmente como seria diferente a nossa vida. Mas os seus irmãos não tiveram esta compreensão acerca de Jesus. Só após a ressurreição de Jesus é que eles perceberam que efetivamente Jesus Cristo era Senhor e Salvador. Então vemos aqui que Judas mostra exatamente isso neste seu primeiro verso. Ele entende que Jesus Cristo não é para ser tratado, digamos assim, como igual, como seu irmão. Ele não se identifica aqui como irmão de Jesus Cristo, mas como servo, como escravo de Jesus Cristo. Porque ele entendeu exatamente que ele deve ser, no fundo, Deus deve ser seu Senhor. E por isso mesmo ele vai manifestar essa sua vontade de servir a Deus através desta primeira afirmação. Depois então começa, e vamos começar um pouco já a analisar este texto bíblico, vamos ver que Judas aqui descreve ou deseja escrever àqueles que são chamados, amados em Deus e guardados em Cristo Jesus. Algumas traduções utilizam esta expressão de chamados e em vez de colocar a palavra chamados colocam a palavra santificados e amados em Deus. Quer uma quer outra manifesta uma atitude de cuidado de Deus para com aqueles cristãos. É fundamental nós percebermos que somos efetivamente amados de Deus. Ou seja, Deus é um Deus que nos ama profundamente. É um Deus que nos chama, portanto, com um chamar carinhoso, um chamar afetuoso, para nos levar a uma relação com o Pai. É interessante ver que Judas tem esta compreensão profunda de que o seu relacionamento com Deus é alicerçado no amor e não noutra coisa qualquer. Então temos esta expressão aqui deixada por Judas para cada um de nós percebermos que nós temos um relacionamento com o Pai completamente diferente e não um relacionamento meramente religioso, meramente institucional, em que eu vou à missa para cumprir calendário. Não, não tem nada a ver com isto. O relacionamento com Deus é alicerçado no amor. E como Judas vai descrever, ou vai utilizar este seu livro, para fazer uma chamada de atenção aos cristãos, dos perigos que eles iriam enfrentar, dos momentos difíceis que eles iriam passar, então ele antecipa-se logo neste verso 1 a dizer que eles ao mesmo tempo, apesar das crises que se vão aproximar, eles serão guardados por Jesus. Aqui está uma frase extremamente importante, porque o tema central desta carta, desta pequena carta de Judas, é a questão do afastamento de Deus. A apostasia, uma palavra complicada que a gente vai usar com frequência ao longo do nosso programa sobre esta carta, mas que no fundo ela refere o afastamento que as pessoas vão tendo do caminho de Deus. Então esta apostasia é aqui apresentada. Por isso é fundamental que Judas assegure, ou fale, faça esta afirmação, que manifesta segurança àqueles que estão em Cristo. E por isso ele usa esta palavra, guardar, pelo menos 5 vezes numa carta tão pequena como esta de Judas. Ele vai ter esta preocupação de manifestar àqueles que são os seus ouvintes esta ideia de que eles estão protegidos, estão guardados, estão seguros. E ele utiliza quer pela positiva, quer pela negativa. Por exemplo, logo no verso 6, ele começa por dizer: e os anjos, os que não guardaram o seu estado original. Ou seja, aqui temos está a referir-se, e nós iremos ver, é uma das cartas extremamente interessantes, que traz revelação profunda e interessantíssima sobre os seres espirituais. Há poucas cartas que nos falam sobre o relacionamento que têm os seres espirituais com a humanidade e com Deus, e Judas vai trazer esta reflexão. Temos Daniel, temos outros textos bíblicos que falam disso e nós iremos ver, mas efetivamente Judas aqui fala acerca destes anjos que não guardaram o seu estado original. Então vemos que os demónios, os seres espirituais que estão ao serviço de Satanás, inicialmente eram anjos. Mas isto é um parênteses que nós iremos tratar mais para a frente. Depois temos ainda o verso 21, onde ele volta a utilizar esta palavra guardar. Ele diz assim: guardai-vos no amor de Deus. O verso 24, ele volta a falar deste aspecto: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Então Judas quer claramente marcar aqui um ponto. Ele quer dizer: ok, vão chegar tempos difíceis, e nós infelizmente às vezes já vivemos tempos difíceis, a situação, a conjuntura internacional, a conjuntura nacional não nos dá de facto espaço para ficar assim tão entusiasmados como alguns querem, mas o que o texto bíblico está a dizer é: vamos ser protegidos, ou seja, as coisas não vão chegar por acaso à nossa vida. Deus está no controle das situações e aqueles que são filhos de Deus podem ter esta segurança, que estão guardados pelo Senhor Jesus Cristo. Então aqui Judas quer desafiar os cristãos, os santos, a esta perseverança. Perseverança poderíamos dizer que é a palavra-chave. Uma palavra que, apesar de não estar aqui escrita, está constantemente presente nesta reflexão de Judas. Ele vai nos desafiar a essa atitude de perseverança. E de alguma forma podemos voltar a esta ilustração que Jesus nos deu, de que efetivamente ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Então quando Jesus faz esta ilustração para dar segurança aos seus discípulos, vemos que o mérito não está nas ovelhas. Quem guarda as ovelhas, quem protege as ovelhas, é o bom pastor. Então o mérito está em Deus, por isso toda a honra seja dada a Deus. E mais uma vez Judas faz esta reflexão ali naquela pequena palavra: que sejamos guardados por Jesus, somos guardados em Cristo Jesus. E, efetivamente, Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos protege, é Ele que cuida de cada um de nós. Temos ainda aqui esta outra palavra, a palavra chamada, não é só um convite, mas é algo que requer uma aceitação e uma ação de cada um de nós. Ou seja, Deus chama efetivamente. E vemos aqui Paulo a utilizar a mesma expressão em 1 Coríntios capítulo 1, verso 22, quando ele diz: portanto, os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Vemos que, efetivamente, este convite, que o apóstolo Paulo agora aqui utiliza a mesma expressão, é um convite que requer de nós uma atitude, requer de nós uma ação, requer de nós uma iniciativa. Aceitação deste convite que Deus faz a cada um de nós. É verdade que Deus nos chama, mas de alguma forma nós temos que dar um primeiro passo. Temos que nos dirigir a esse Deus que nos está a chamar para receber, no fundo, o presente que Ele tem para nós. Ainda há poucos dias estava a ouvir uma história de alguém que me relatava, assim, em traços muito simples, alguém que estava, enfim, numa terra, que tinha uma loja, e nessa loja ele tinha passado, enfim, várias faturas a essas pessoas, ele tinha feito serviços a várias pessoas, e ele tinha dado as faturas dos serviços que as pessoas tinham feito para ele, e no fundo ele chama as pessoas à sua loja para pagar as faturas que tinha aquilo que efetivamente pagar. E as pessoas vieram até à porta da sua loja. E a maioria das pessoas ficou ali à porta, à espera, a porta estava aberta e ninguém entrou. Até que chegaram os senhores, que tinham também as faturas para receber, efetivamente, e chegaram lá e entraram com ousadia na loja e pediram aquilo que a pessoa lhes devia, como que era legítimo. E, efetivamente, aquele senhor viu a fatura, confirmou que devia aquele dinheiro e passou o cheque necessário correspondente àquela fatura que ele devia àquelas pessoas. As outras pessoas, entretanto, ficaram à porta, continuaram a ficar à porta, à espera que ele efetivamente pagasse e acabaram por não receber, porque não entraram no estabelecimento. Isto é uma pequena história inventada, no fundo, para nos explicar que às vezes Deus nos chama, Deus nos envia o convite para virmos receber o presente que Ele tem para nós. Mas, efetivamente, algumas pessoas até têm boas intenções, até vão até à porta. Começam a desenvolver uma vida religiosa, mas a vida religiosa não chega. É necessário, efetivamente, desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo, desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, para, efetivamente, receber este presente que Deus nos oferece pela pessoa de Jesus Cristo, que é o perdão dos nossos pecados e a vida eterna que há em Cristo Jesus. Judas, que era meio irmão de Jesus, que provavelmente tinha muitas experiências que teve com Jesus Cristo durante a sua infância e juventude, ele não se perde com essas experiências, com esses momentos que ele viveu com Cristo, mas ele vai focar a sua atenção naquele que é o Senhor e Salvador de cada um de nós, aquele que deu a sua vida em nosso lugar. E eu espero sinceramente que você seja um daqueles que está a ser chamado por Deus, mas que tenha a ousadia de entregar a sua vida nas mãos de Deus e receba este presente que Deus lhe oferece. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.